Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje a gente fala sobre a campanha negativa. Aqui no Conversa sobre Política está com a gente o professor Leonardo Barreto, cientista político, coordenador do curso de Ciência Política do UDF Centro Universitário. Um dos campos de pesquisa do professor Leonardo é justamente a campanha negativa. Nós estávamos falando sobre a questão de os posicionamentos dos partidos nos Estados Unidos, democrata e republicano, já levaram a algum direcionamento. Mas esse direcionamento de cada partido pode ser utilizado de forma a se produzir campanha negativa? Ou como já é uma coisa muito clara, não surtiria muito efeito?
Pode sim. Nos Estados Unidos tem até um filme interessante chamado Swing Vote, onde, enfim, por uma situação lá do destino, um eleitor fica para decidir o resultado da eleição presidencial. E aí os marqueteiros, né, tanto democratas quanto republicanos, vão a esse eleitor e tentam identificar os seus gostos para poderem fazer campanha de marketing específica para esse eleitor. E aí, na medida em que eles vão descobrindo que o eleitor tinha algumas posições conservadoras, aí os democratas adotavam bandeiras progressistas e vice-versa, né? Os republicanos descobriam algum valor progressista dele e, enfim, invertiam a sua tradicional campanha. Isso é uma crítica ao que acontece nos Estados Unidos, porque, eventualmente, né, por conta de pragmatismo mesmo, né, de tentar acertar a maior quantidade dos eleitores, eles acabam subvertendo um pouco seus valores. O que aconteceu aqui no Brasil, de uma forma muito séria, o Serra, com o objetivo de alcançar um eleitor que é da Dilma, ele acaba caindo numa tentação populista, contrariando, né, a ideia dele como um bom gestor, um bom administrador, um gestor zeloso, ao dizer que aumentaria o salário para R$600 e a aposentadoria em 10%, gerando um rombo aí de 50 bilhões nas contas do Brasil. Enquanto que a Dilma, que sempre teve uma tradição progressista, foi obrigada durante a campanha a defender bandeiras pró-vida, contra aborto, enfim, algo que o PT, de fato, nunca defendeu. Então, veja que a dinâmica eleitoral pode levar os partidos a adotarem posições diferentes daquela que eles adotam tradicionalmente, e isso é um prato cheio, né, para que as pessoas possam explorar em campanhas negativas. Até porque, Carlos, normalmente campanhas negativas questionam a credibilidade do candidato. Né? Enfim, elas normalmente são voltadas para questionar a credibilidade, a veracidade, a sinceridade dos candidatos. E aí eles pegam esses pontos de contradição e atacam isso, né? Mostrando assim, olha, o cara disse uma coisa aqui, outra completamente diferente ali, então, na verdade, quem ele é? Essa pergunta ela é fatal porque ela afeta a confiança do eleitor no seu candidato e isso tem o poder de mudar o resultado de uma eleição.
Professor Leonardo, um fenômeno relativamente novo que acontece no Brasil é a questão da internet. A internet virou a grande servidora das campanhas negativas, né? E normalmente fontes de boatos cuja origem não é muito clara. Como é que os políticos, os marqueteiros estão lidando com isso? Eles vão deixar esse negócio mais ou menos na mão de pessoas anônimas ou eles vão assumir a internet e vão continuar com as campanhas negativas de agora para frente cada vez com mais força?
Olha só. Antes disso, é preciso a gente entender uma coisa. Fazer campanha negativa pode ser muito perigoso. Por quê? Porque você tem três riscos, né? Você ficar falando mal o tempo todo do seu adversário pode fazer com que você seja visto como uma pessoa ranzinza, como uma pessoa agressiva. Pode fazer com que você crie um ambiente negativo para todos os políticos, né? Vamos imaginar que a gente denuncia e a gente denuncia tanto que as pessoas elas acabam desacreditando o denunciado, mas acaba desacreditando também quem denuncia. Então, isso pode criar aquele clima de terra arrasada, onde as pessoas não conseguem enxergar uma opção virtuosa, né? E o terceiro ponto, que pode ser bastante, bastante problemático, é o fato de que, ao ser visto como ranzinza, né, as pessoas elas acabam defendendo aquela pessoa que está sendo denunciada. Né? Fala assim, coitadinho, ele está sendo perseguido, então precisamos defendê-lo e tal. O marqueteiro da segunda eleição do presidente Lula deu uma entrevista certa vez dizendo que ele se aproveitou desse terceiro efeito para poder potencializar a quantidade de votos que Lula obteve no segundo turno da eleição de 2006. ele disse o seguinte: olha, teve um momento que a campanha do PSDB e do Alckmin estava atacando tanto que aí ele adotou uma estratégia de traçar o Lula, de mostrar o Lula como uma pessoa perseguida. E daí o resultado, aquele bordão, né, aquele slogan, deixa o homem trabalhar, né, enfim, como se as pessoas precisavam parar de persegui-lo para ele poder trabalhar e desempenhar o papel dele. Bom, então o que acontece? Os candidatos precisam fazer campanha negativa, mas eles não gostam de assumir esses riscos. Então qual que é o melhor do mundo para essas pessoas, para os candidatos? É conseguir fazer a campanha negativa sem se mostrar, sem assinar a campanha negativa, sem mostrar o rosto. Porque aí você não corre o risco, né, de ser visto como ranzinza, não corre o risco de criar uma situação de devastação total e não corre o risco de criar um coitadinho. Então o sonho de todo candidato é a campanha negativa anônima. Bom, sabendo disso, a Justiça Eleitoral proíbe, né, o candidato, ele precisa assinar a campanha negativa que ele faz. Mas aí qual foi a saída para esses caras? Foi a internet. Né? Antigamente, você fazia panfletos apócrifos, né, e distribuía na cidade. Aqui em Brasília a gente teve um caso uma vez de um ultraleve, né, que sobrevoava a cidade jogando esses panfletos. Mas hoje em dia, o grande reinado, né, o grande reino, o grande terreno da campanha negativa é a internet. Porque na internet você é capaz de espalhar boatos, de espalhar campanha negativa, de espalhar correntes, de espalhar uma série de coisas para um número muito grande de pessoas e sem se identificar, né? sem dizer quem você é. Então, os candidatos, eles usaram e abusaram desse expediente nessa eleição, tanto é que todos os eleitores, enfim, todos os ouvintes que estão escutando a gente agora, provavelmente receberam, né, uma corrente contra um ou outro candidato sem uma identificação. Né? Normalmente, assim, uma revista estrangeira falou isso, veja quem falou não sei quem, ou então às vezes falsificam-se os autores das mensagens, isso é uma coisa muito comum. Agora, tem um amigo que trabalha com internet e ele me disse o seguinte, que eles têm programas capazes de rastrear a origem dessas mensagens, e uma coisa muito legal que ele me colocou foi o seguinte: 85% de todas as correntes que a gente recebeu contra um ou contra outro candidato foram produzidos por profissionais pagos, né, por blogueiros profissionais, ou seja, por pessoas que eram contratadas pelas campanhas para poder espalhar esses boatos. Então hoje, infelizmente, a internet é um reino, né, é o grande terreno dessa campanha negativa apócrifa.
Professor Leonardo, para a gente já finalizar, uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, até que faz parte de um grande debate que envolve um outro assunto, que é a questão dos meios de comunicação. Mas o senhor acredita que setores da mídia, por exemplo, engajado com este ou aquele candidato, também se utiliza da campanha negativa, mesmo que não deixando isso bem claro?
Olha, aqui no Brasil, você tinha um hábito dos jornais declararem neutralidade, né? Isso era o que se esperava de todos eles e tal. Isso é o oposto do que acontece nos Estados Unidos, onde os jornais, de uma maneira geral, assumem um candidato. Aqui no Brasil, isso começou a mudar, né? O Estadão assumiu seu candidato, a Folha assumiu um candidato, a Carta Capital assumiu um candidato em editorial e tentou justificar por que eles escolhiam fulano ou ciclano. O problema são outros instrumentos, são outros veículos que não assumem candidatos, mas têm posturas muito claras, né? E aí tentam fazer uma campanha negativa como se estivessem vendendo notícia. Ora, se houver notícia, se houver investigação, né, se houver provas, problema nenhum. A imprensa está na função dela. Agora, se não houver provas, se queimar as etapas de uma boa e válida investigação jornalística, aí o meio de comunicação, ele se equivoca, né? Agora, eu entendo que isso vai acabar sendo autorregulamentado pelos anunciantes, né? Porque eu imagino que eventualmente um anunciante de um veículo como esse não quer ver seu nome associado, ver sua marca associada a alguém que faz um jornalismo de baixa qualidade apenas para se posicionar de um lado ou de outro. Então, nós sabemos que isso acontece, mas eu entendo que isso não tem muito período de duração, enfim, afinal de contas, os anunciantes, eles têm que se preocupar, né, aonde que eles vão vincular as marcas deles.
professor Leonardo Barreto, coordenador do curso de Ciência Política do UDF, Centro Universitário, também pesquisador. Muito obrigado pela gentileza de mais uma vez ter participado aqui do Conversa sobre Política com a gente, professor, e bom trabalho, sucesso aí nas pesquisas.
Eu que agradeço, Carlos. Um abraço para você, meu amigo.
Se você quiser ouvir outras edições do programa Conversa sobre Política, acesse o www.radio.câmara.gov.br. A gente também está no Twitter, no www.twitter.com/CarlosOliveira. O programa tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos de Rodrigo Santos. Até a próxima sexta-feira.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.